3. Questionamentos do príncipe. Como se já não fossem muitos os problemas que assolavam o reino, Sórion ainda enfrentava outro desafio. Seu filho, o príncipe Kéder, recusava-se a seguir uma antiga tradição, e isso, na opinião de muitos, poderia agravar a situação da Sindávia. O próprio rei já experimentara o amargo sabor destinado àqueles que tentam contrariar as regras. A postura de Kéder era compreensível, mas estava se prolongando demais. Todos os príncipes começavam por questionar a tradição, mas ao final acabavam por segui-la. Kéder, entretanto, mantinha-se questionador. Não aceitava ter que matar o próprio pai para assumir o trono. E a urgência de uma resolução, neste caso, residia em dois fatores. Sórion tivera seu filho tardiamente. Como consequência, era um rei velho, desejoso de logo transferir seu trono para o príncipe. Havia também o problema da idade de Kéder. Usualmente, a posse ocorria quando o príncipe completasse 25 anos. Kéder, já com 26, não demonstrava sequer sinais de que mudaria de opinião. Vez por outra, vinha ele reclamando. Pai, estava falando com o tio Antígon. Ele insiste em discutir comigo. Bem, isso é porque você insiste em discutir com ele, respondeu Sórion. E se estou certo sobre o assunto, nem preciso dizer que ele tem razão, preciso? Certamente você falava sobre a sucessão. Eu não entendo, indignou-se Kéder. Antígon é como se fosse um irmão para você. Você mesmo diz isso, sempre falando tão bem dele. Mas e ele? O que tem ele, Kéder? Se ele realmente se preocupasse com você, tentaria encontrar um jeito de mudar isso. Filho, entenda. Certas coisas estão acima de nossas vontades. Antígon sempre foi um grande aliado desde que éramos crianças e brincávamos juntos. Há muito da história que você não conhece, mas sabe que sempre pude contar com ele para tudo. Nem sei dizer se teríamos chegado até aqui, em meio a toda essa crise, não fosse pelo auxílio dele. Mas é por isso que ele deveria... Kéder, o que você não entende, continuou Sórion, é que Antígon não deseja o meu mal, nem ele nem ninguém. Bem, assim eu espero. O que você está pensando como um desejo particular não o é. Não se trata de pessoas querendo que o rei Sórion seja morto, mas sim que a tradição seja mantida e que o príncipe Kéder seja coroado. A morte de um rei para a posse de outro é algo mais que comum. É esperado pelas pessoas e, por isso, deve ser respeitado. Entendo o que você quer dizer, pai, mas pense comigo desta maneira. E se a tradição estiver errada? E se tudo o que vem sendo feito até agora for a causa da crise e não a solução para ela? Sórion se lembrou de quando era ele quem estava no lugar do filho. As indagações eram as mesmas. Ele havia se eximido da responsabilidade de matar seu pai. Mas, por acreditar que esta fora a grande causa dos problemas pelos quais passavam, tentava corrigir o erro pelas mãos do filho. O rei se perguntava se não seria o momento de revelar o segredo de sua coroação. Sua reação é natural, Kéder. Todos temos nossos momentos de dúvida. Você está tendo as mesmas atitudes que eu tive na sua idade. Bem, então você não pode me culpar, contrapôs o príncipe. Culpar não, mas posso aconselhá-lo. Eu já passei por tudo isso, tenho mais idade, mais experiência. Sei que você é bastante inteligente, Kéder, mas se deseja ser um verdadeiro mestre algum dia, deve aprender com os que vieram antes. Você deverá seguir a tradição ou os problemas da Sindávia jamais se resolverão. Por quê? Kéder, são muitos motivos. Comecemos pelo povo. Existe uma multidão lá fora que aguarda uma demonstração de força. Lembra-se de que as pessoas já o consideram um príncipe. Sim, um príncipe fraco, completou Kéder. Já o ouvi pelos corredores. Sou fraco porque penso, não é, pai? Porque questiono. Se eles querem um príncipe forte, por que não sugerem um lenhador e a Vogue para ocupar o trono? Não é essa a força que se refere em Keder, mas a coragem, a resolução do príncipe. Analise a sua situação. Com sua idade, qualquer outro antes de você já era rei há um ano. Você insiste em questionar a tradição, mas enquanto isso, o tempo está passando. Eu estou velho, como pode ver. As pessoas desejam um príncipe decidido, e enquanto não vire isso em você, continuarão falando. Antígon entrou na sala. E se perguntássemos a eles, sugeriu Keder, perguntássemos o quê? Indagou Sórion. Ora, perguntássemos a respeito de tudo isso. É possível que a ideia que temos de nosso povo também esteja errada. Podemos estar supondo que eles desejam isto ou aquilo, mas na verdade, se conversássemos com as pessoas... Keder, interrompeu Antígon, suas ideias, como são férteis e numerosas. Tenha em mente, no entanto, que se elas são muitas, você é apenas um, meu jovem monarca. E quando for rei, também será um só. Não há a menor possibilidade de você dialogar com uma turba de ignorantes e convencê-los. Sendo um só, você precisa manter o controle sobre eles, e por isso deve lhes dizer não o que você acredita ser correto, mas o que sabe que eles desejam ouvir. Assim, você evita problemas. O povo pode ser traiçoeiro. Mesmo que você conseguisse este impossível que está pretendendo hoje, basta alguma coisa aborrecer seus queridos súditos para que eles se voltem contra você amanhã. O príncipe não respondeu. Apenas olhou para seu pai, que levantando as sobrancelhas e inclinando levemente a cabeça para o lado, pareceu concordar. De fato, na opinião de Keder, Antígon parecia ter alguma razão. Suas palavras eram sensatas. Aliás, como sempre, e faziam muito sentido. O que incomodava o príncipe, e isto fortemente, é que a demonstração de força precisasse ser algo tão agressivo quanto matar o próprio pai. Para não prolongar a discussão ainda mais, Keter pareceu resignar-se, dando um suspiro e deixando a sala como que vencido pelos argumentos de Sórion e Antígon. Você acredita que ele vai conseguir? Perguntou o rei a Antígon. Estou certo que sim, Sórion. Ele só está passando pela fase crítica da dúvida. Lembre-se de que Antígon se deteve para verificar se estava sozinho com o rei. Foi até a porta e a fechou. Lembre-se de que você mesmo passou por isso, Sórion. E suas medidas foram ainda mais ousadas. Sim, e é isso que tenho medo. Já me sinto muito responsável pelo que aconteceu a Sindávia durante todo esse tempo. Não queria que Keder carregasse essa responsabilidade mais adiante. Ei, não pense nisso, advertiu Antígon. Em primeiro lugar, estou aqui para ajudá-lo. Durante os 26 anos desse seu menino, e mesmo antes dele nascer, sempre arranjamos um jeito, não foi? Não se lembra? Sim, graças a você, amigo. Não, graças a nós dois, Sórion. Ora, graças a nós dois. Você é o rei. E, em segundo lugar, sei que Keder vai conseguir. Ele só está precisando de um tempo a mais para organizar suas ideias. Acredito que não. Já houve tempo suficiente. O que ele precisa é de uma forte compreensão de sua responsabilidade. Ele precisa ver as coisas como elas são na realidade. Já sei o que vou fazer. Antígon ouviu o plano de Sórion para o príncipe. Diga-me, Antígon, qual a sua opinião? Eu não havia pensado nisso, Sórion, mas não tenho como criticar suas ideias. Parece-me algo bom. Vai atrasar em mais um ano, porém, a sucessão. Não me importo. Se Keder ficar aqui, vai continuar indeciso. Talvez por tempo ainda maior. Façamos assim. Vamos fixar uma data para a sucessão e mandá-lo à viagem. Só quero que retorne quando a data estiver próxima. Quero que volte renovado, encorajado. Ele precisa conhecer os problemas de perto para perceber que seus interesses não podem estar acima dos interesses da Sindávia. Se é a sua decisão, majestade, gracejou Antígon, simulando um desnecessário cumprimento cerimonioso. Sim, é minha decisão. Agora, tratarei de convencê-lo. Talvez a história de Borgos possa ajudar a impressioná-lo.